Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje nós estamos começando mais uma temporada do podcast do Inova. Hoje eu estou acompanhado de quem? Quem? Andressa Giordano.
Pessoa que saiu do cativeiro da CIA, né? Parei de ficar só produzindo texto pra falar um pouco.
Pra quem não sabe, a Andressa é editora do Inova Social. Se você chegou agora, ela participou dos primeiros podcasts, depois...
Inclusive, fiquei sabendo que um dos podcasts que eu participei é o mais ouvido.
É, então. História. É, o podcast mais ouvido aqui, por acaso, é o primeiro. Não sei por que o pessoal tá...
Não é por acaso?
Então
não
tá
é.
Bom.
Não, porque ele é o melhor.
E a Andressa pegou, acabou cedendo a cadeira simbólica dela aqui pra alguns convidados. Uhum. E agora a gente tá voltando... Nessa terceira temporada aqui de podcast. Com uma novidade, porque até é um novo formato, né, Andressa?
Sim, a gente...
A gente vai ter convidados...
Eu cheguei mudando tudo, Victor, entendeu? Eu falei, não, isso aqui não dá. Mônica do Friends, cheguei já colocando tudo... Não, brincadeira. A gente teve ótimos convidados, eu adorei ouvir cada uma das entrevistas. Realmente, não dá pra colocar três pessoas falando sobre um assunto numa sala, então eu fui muito bem substituída, adorei os convidados, parabéns, Vitor, por ter conduzido o podcast maravilhosamente, mas a gente voltou com uma nova temporada do Inova e a gente mudou um pouco o formato, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tem falado no Inova, então a gente vai fazer um link com algumas coisas que estão acontecendo lá fora, com coisas que estão acontecendo...
Aqui dentro,
que o Inova Social é uma caixinha, né, que a gente produz texto e produz podcasts todos os dias, mas é porque o Inova ele tem muito a ver com o que tá acontecendo no mundo, então a gente vai fazer um mix sobre isso tudo, todos os textos que a gente citar aqui ou coisas externas vão estar linkadas. Se você tá no post do Inova Social, vai estar no post. Se você tiver nos agregadores de podcast, vai estar também na descrição.
Exceto no Spotify, que ele ainda não deixa colocar link lá.
Bom, se você tá no Spotify, então...
Dá uma olhada no Inova.
InovaSocial.com.br, entra em podcasts, tá tudo certo.
Andressa, vamos começar então falando hoje sobre um tema que a gente já tem falado muito.
Muito.
Mas eu acho que esse podcast ele vem um pouco pra concluir a nossa conversa.
Uhum.
Que é o tema gerações. Né?
Gerações.
Bom, a gente tem uma geração aqui que, que invadiu o mercado de trabalho, vive para todo lado, é hoje a grande parcela da população, que são os millennials.
Não, Vitor, acho que você tá atrasado, porque millennials é coisa do passado já. A gente fala de inovação, de coisas pra frentex, entendeu? Pra frentex.
Isso é um termo de millennial.
Bom, eu sou uma millennial, idosa, digamos assim. Tem um
bateu ali na trave.
Tem um stand-up no Netflix de uma comediante que chama Eliza. Eu não sei falar o sobrenome dela, mas é Eliza. E o nome do stand-up é Elder Millennial. E é o que eu sou uma millennial que nasceu assim, na barreirazinha da troca de gerações.
Na fronteira.
Sim, então eu entendo o preconceito que existe com os millennials mais novos, digamos assim.
É a geração do mimimi?
Eu não gosto desse termo mimimi. O mimimi, M-I-M-I-M-I. Eu não gosto muito
desse termo. O termo português.
Em português, eu não sei, eu acho bem pejorativo. Eu acho que ele é usado, às vezes, até pra diminuir algumas problematizações que... os millennials fazem, e que às vezes erram a mão um pouco, enfim, mas eu acho que no meio dessas problematizações exageradas, existem problematizações importantes, mas como a Time, há uns anos, fez uma capa, ela é a geração mimimi de eu. Então, claro, você que tá ouvindo a gente pode conhecer um millennial que é totalmente fora da curva e que é super engajado em causas sociais e etc. Mas o millennial médio, ele é conhecido por ser mais focado nele mesmo, nas realizações pessoais, em buscar o seu próprio prazer, digamos assim, em tudo. Então, eu acho que a chegada dos millennials o mercado de trabalho trouxe uma certa... Como é que eu posso falar?
Renovação?
Não, um certo torcer de nariz, sabe? Mas eu acho que é importante, assim, não tem o que fazer, gente. Os millennials, as pessoas precisam trabalhar. E, sabe, as pessoas precisam pagar os seus boletos, que é tudo que os millennials mais falam, né?
Exatamente.
Então, não tem o que fazer. É, entendo que existe um preconceito, mas, gente, nós somos uma sociedade, eles fazem parte dela.
Mas a gente tem uma outra geração também, que é a geração Z.
Uhum.
Que é a geração mais engajada.
Sim, é a geração que vai mudar o mundo. Dizem.
Dizem.
Porque é mais fácil você colocar.
É, eu tenho fé que eles vão mudar porque eu já não consigo mudar mais nada. Brincadeira. Eu quero mudar muito. Mas a gente tem um exemplo fantástico que eu acho que não tem como não falar de gerações e não falar dessa menina.
Uhum.
Que é a Greta Thunberg. Isso. É Thunberg?
É, ela é sueca, então...
Uhum. Pode ser que
seja. No post do Inova tem um vídeo com uma entrevista dela e ela fala o sobrenome dela no sotaque certo. Então você dá o play e ouve bonitinho. Mas ela é uma menina de 16 anos que foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz.
Só
isso.
O que você tava fazendo com 16 anos?
Nossa, eu tava vendo... Essa hora eu tava esperando minha mãe terminar a janta, me chamar pra jantar.
Eu com 16 anos... Eu tava no cursinho.
Tava jogando futebol de botão com seu avô.
Exatamente.
Como o Eduardo.
Mas vale...
Assim, a gente ri, mas é de vergonha, né? Porque não é bonito falar isso. Mas assim, o mundo tá... Desculpa o meu uso dessa gíria paulistana, o mundo tá zoado. E essa galera da geração Z, que é a galera que tá entrando no mercado de trabalho agora e já tem uma certa idade pra assimilar coisas, e como a Greta tem uma noção de sociedade, pode fazer protestos e etc, que quer que sua voz seja ouvida, perdi o fio da meada.
Eu acho que vale falar um negócio, já que a Andressa perdeu o filme da meada dela, eu acho que vale falar primeiro quem que é a Greta.
Sim, então vamos...
Essa menina aqui com 15 anos...
Ela começou a fazer protestos...
É, quando? Ela saiu de sexta-feira, ela decidiu assim, não vou pra escola, vou pra frente da prefeitura, sei lá pra onde, do parlamento, vou protestar com 15 anos.
Isso.
Entendeu? Se fosse aqui no Brasil, provavelmente tinha levado um tapa na orelha...
vai pra escola, menina.
Vai pra escola, menina. Exato. Não que aqui a gente não tenha, acho que vale falar isso... acho que vale ressaltar esse ponto. Eu já vi muita, vou chamar aqui de criança, adolescente, de 15, 16 anos, que tem esse engajamento, mas eu acho que tem uma questão também da localização dela estar lá na Suécia, de que isso também é um pouco mais respeitado. Foi o que eu falei, tem muito adolescente que tem essa mesma mentalidade que ela aqui, só que se for fazer isso, sempre vão surgir as críticas mais...
Mas o que a Greta fez? Ela tá indignada com a questão da mudança climática e ela sentiu que os governantes não estavam fazendo nada ou não fazendo nada
de relevante.
Forma relevante pra parar o aquecimento global ou pra diminuir um pouco isso. Ela foi... ficar na frente do parlamento sueco pra protestar mesmo. E ela sentiu, sim, uma certa indiferença no começo, mas agora ela tá super liderando um movimento contra a mudança climática e que cobra a atitude dos governantes. E por isso ela tá sendo indicada ao Nobel da Paz. Se ela ganhar, ela vai ser a jovem mais jovem a ganhar um prêmio Nobel, porque antes dela tem a Malala, que ganhou o prêmio com 17 anos. Então, eu acho que...
Que também é uma geração Z.
Sim, eu acho que a gente... Eu acho que não é legal jogar tudo nas costas deles e achar que tá tudo bem. E falar, não, eles vão salvar o mundo e a gente ficar de braço cruzado. Mas eu entendo o problema que eles têm, que a economia tá ruim, a saúde mental das pessoas tá ruim, a saúde física das pessoas também tá comprometida com relação a todas essas coisas que o aquecimento global pode trazer pra gente. E assim, é por eles, é pelos filhos deles, é pelos netos deles. É uma geração que tá vendo o problema chegar muito, muito próximo. E eu entendo isso e eu apoio, eu acho assim, que é muito honrável. tudo isso que eles estão fazendo. Então, eu acho que não é pra gente jogar nas costas deles e falar, ai, que bonitinho, a geração Z vai salvar o mundo. É pra se envergonhar, sabe? E entender qual que é o seu papel no meio disso tudo.
E eu acho que, falando um pouquinho sobre problemas, vivências, a gente fala um pouquinho sobre isso que a gente passa grande parte do nosso tempo, que é o mercado de trabalho, uhum. né? A gente tem uma revolução dentro da geração... dentro dessas gerações
que
estão trabalhando agora, dentro do ambiente de trabalho. Uhum. A gente tem pela primeira vez 5 gerações trabalhando simultaneamente.
Uhum.
A gente já falou isso aqui também no Inova.
Sim. E isso tende a continuar, tipo, não é, ai, as pessoas não estão entrando mais cedo no mercado de trabalho. Na verdade, as pessoas estão saindo mais tarde do mercado de trabalho. E...
pelo contrário, já foi esse o tempo que poderia podia trabalhar muito mais novo.
Sim, também tem isso, é verdade. Eu tenho familiares que começaram a trabalhar com 13 anos de idade. E podia fazer isso.
Então, assim, enquanto a Greta tá tentando revolucionar uma parte... social, ativista, a gente tem uma outra revolução também ocorrendo no mercado de trabalho que uhum. tem a ver com gerações.
Sim.
E um pouquinho, eu acho que o que resume melhor esse tema é o filme The Intern.
Ai, que em português chama Um Senhor Estagiário.
Com Robert De Niro.
A gente tá fechando a pauta aqui, o Victor perguntou por que você colocou no post do Inova The Intern. Eu falei, porque eu... título em português é Um Senhor Estagiário. É fofo, mas The Intern é mais legal.
É um senhor aprontando altas confusões.
É muito sexto na tarde.
Mas enfim, é com o Robert De Niro.
E com a Anne Hathaway.
Exato. E ele mostra um pouco sobre esses conflitos, não só conflitos, mas aprendizados também em relação ao mercado de trabalho. Ali a gente tem lá duas gerações. Mas hoje a gente tem aquilo ali e muito mais. Então você Sim. tem o senhor, que é o cara experiente, a senhora que é a pessoa experiente.
Uhum.
E na outra ponta ali você tem o estagiário que está começando o trabalho dele. Todos eles com seus anseios, com seus desejos, com seus sonhos.
Uhum.
Né? Então eu acho que a gente tem uma revolução absurda no mercado de trabalho acontecendo.
Você acha que isso é positivo ou é negativo?
Eu acho que na cabeça do RH é negativo, porque ele deve estar maluco para resolver todos esses anseios em conjunto, mas é muito positivo. Assim como a gente tem, tem que ter pelo menos, né, equipes com grande diversidade, né,
uhum.
de sexo, gênero, enfim,
e
opiniões
competências
e competências, eu acho que quando a gente também tem diversidade de idade,
uhum.
eu acho que isso agrega muito. Tá um pouquinho também na mão das pessoas entenderem isso,
uhum.
porque não é porque o novo ele é hiperconectado que ele sabe tudo, e não é porque o mais velho ele não nasceu numa era
de tecnologia que
ele num
não
planeta,
pode aprender coisas
novas. Exatamente, num planeta onde não, tudo não se resume à internet, que ele não pode não só aprender, mas ensinar também.
Sim. Eu acho que é mais uma questão de... é o que eu falei, é inevitável, as pessoas têm que trabalhar, não tem o que fazer. Não dá pra você colocar os millennials numa bolha e separar todo mundo, eu acho que só perde você dividindo isso. Eu acho que é uma questão dos líderes mesmo, não é nem... acho que o RH... eu acho que tá ok com isso. Eu acho que é mais questão de liderança, dos gerentes, dos coordenadores, uhum. Verem... quais as qualidades que eles têm na mão e mesclarem isso da melhor forma. Eu acho que quando você tem pessoas, independente da idade e sexo e cor, enfim, juntas, isso não é exatamente uma questão. O que acaba... quando você trata todo mundo da mesma forma, o que entra em ação são as competências dessas pessoas e a gente pode mesclar e criar equipes ótimas dessa forma. Então eu acho que é só positivo mesmo.
Sim. E já que a gente falou do Robert De Niro lá, pra quem não viu o filme, eu vou dar um spoiler do final do filme. No final ele tá fazendo...
Não! Eu sei que é um filme Água com Açúcar, mas não dá spoiler.
Não tem nada a ver com a história. No final ele tá lá fazendo seu tai chi e tudo mais, tá feliz. Pra quem não tá vendo agora, eu tô fazendo tai chi aqui com as mãos. Mas enfim. E tem toda a parte do aprendizado, né? Mas... O Robert De Niro, nesse filme, ele foi pro mercado de trabalho, né? Uhum. Ele tava já, teoricamente, aposentado. E ele volta, né? Só que tem muita gente, até por questões de oportunidades e tudo mais, que não ocorre isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa economia prateada, uhum. né?
Só como fala? Um parênteses?
Um parênteses.
É, o filme que a gente acabou de falar... Na verdade, a gente tem uma sessão do Nova Social, que chama Nova Social Indica, e tem várias coisas legais, e esse filme é uma dos posts sobre essa categoria. É, esse filme tem disponível no Prime Video e também no YouTube pra alugar, eu acho que é R$7, R$8. Uhum. Então, vale muito a pena você que tá aí no seu computador, quando terminar de ouvir a gente... Guarda pro fim de semana, que é uma super dica.
É, e posso falar, tá passando Telecine toda hora.
Tá, né? não tem como não assistir.
Uhum.
É, bom, aí falando sobre economia prateada, a gente publicou no Inova Social uma pesquisa que se chama Tsunami 60+, que foi feita...
Pelo Pipe Social?
Pelo Pipe Social e pelo Hype 60+, que fala sobre o brasileiro... idoso, que não é mais igual ao idoso de 10, 20 anos atrás. São pessoas que uhum. têm uma capacidade financeira um pouco melhor.
Sim.
E que vivem num mundo super conectado. São pessoas que talvez estejam viúvas ou que tenham se separado porque é uma coisa que vem acontecendo agora para essas gerações... acho que até agora de 60 uhum. mais, 50, que às vezes se separa com 50 anos, enfim, e que a vida não acaba por aí, e são pessoas que estão no Tinder, que estão viajando, e que estão vivendo a vida, né, que o que antes não era algo considerado normal pra uma pessoa que acabou de se aposentar, você se aposentava, e você ia ficar lá na sua casa cuidando
não,
dessas
você
coisas.
Se aposentar, você ganhava sua carteirinha de vovó.
E
pra fazer bolinho de chuva à tarde.
E dormir no sofá.
E dormir no sofá, exatamente.
Então, não é... essa imagem não existe mais. Eu acho que eu falo até mesmo pensando nos meus avós e nos meus pais, por exemplo. Porque eu não consigo ver os meus pais hoje como eu vi os meus avós há 20 anos. Então, eles são totalmente diferentes.
Eu faria um contraponto, Andressa. A gente tá falando aí de um público que tem um certo poder aquisitivo. A gente fez um podcast, que foi o último podcast da temporada passada, sobre os novos idosos, com o Bruno Kunzler do grupo Telos. E ele fala um pouquinho sobre os idosos mais periferia, né?
Uhum.
Que são os com carteirinha de avô e avó.
Sim.
E tá mostrando que essa galera, ele tem... Enfim, claro que tem. É surpresa falar que eles têm desejos e anseios, né?
Pois é.
Mas enfim, mostrando que essa galera, eles querem viver a vida. A vida não acabou. Não é porque ele chegou aos 70 ou 80 anos que eles vão parar a vida deles.
Uhum.
Então eu acho que tem uma parte muito importante, né? Claro, a gente tem toda a questão de uma saúde melhor e tudo mais, mas eu acho que... tem também um pouco do fim de alguns preconceitos. Você falou
Sim.
até, por exemplo, de se separar e tudo mais. Antigamente,
uhum.
não era muito bem visto, né?
Sim.
Mas eu acho que a gente tem aí uma economia, como a gente mesmo falou
São
do estudo.
São pessoas que estão fazendo economia de casa. São pessoas que participam ativamente da economia, né?
Sim.
Eu acho que a gente tá vivendo mais. E uhum. agora as pessoas estão tendo uma necessidade de viver melhor. Então... descentralizar essa coisa da vida. Vida é trabalho, sabe?
Uhum.
Então não é só porque você acabou de trabalhar que você acabou de viver. Pelo contrário, você tem mais tempo ainda livre pra viver e, enfim. Eu acho que é inspirador, sabe?
Sim.
Ver que a gente pensa no futuro e aposentadoria e a gente tá
uhum.
discutindo até uma reforma da Previdência no Brasil agora e é uma coisa que a gente não tem muito como prever, a gente tem os nossos desejos e tudo mais, então é inspirador ver que existe uma geração prateada
uhum.
Vivendo a vida como tem que ser vivida, né? Então, deem uma olhada na pesquisa, a gente fez um apanhado do que a gente achou de mais legal, mas se você quiser ler a pesquisa completa também, a gente vai deixar o link no Inova Social. E é isso.
E eu acho, Andressa, que vale a pena falar um pouquinho também, só para finalizar aqui, não sei se você tem mais alguma coisa para concluir. Eu queria trazer um seriado do Netflix, muito interessante, que a gente já falou várias vezes no Inova, chama Samurai Gourmet. Ele mostra...
Nunca vi.
Nunca viu?
Uh-uh.
Tem lá no inovasocial.com.br.
Ah, é muito bom esse site. Eu gosto dos meninos legais que fazem.
A gente já falou do Samurai Gourmet e é uma história... Pra quem não tá muito acostumado, né, a assistir esse tipo de seriado japonês, enfim, uma produção japonesa. Então é um pouco difícil, um pouco lento de assistir. Mas eu acho que vale a experiência... que conta a história de um senhor que ele se aposentou e no primeiro dia de aposentadoria ele fala assim, ok, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque ele passava o maior tempo trabalhando, então né, o que eu faço? Né? E aí é engraçado que o primeiro episódio ele mostra ele tomando uma cerveja às 2 da tarde no almoço, né? Ele fala assim, meu Deus, existe isso? Mas é assim, fala um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou. É claro que o Japão tem um cenário muito diferente em relação aos idosos que a gente tem no Brasil, mas a gente tem essa questão entre as gerações, e eu acho que esse papo que a gente fez aqui rapidinho sobre gerações vem um pouco para concluir o que a gente tem falado nos últimos tempos.
Sim, principalmente em janeiro e fevereiro, não, fevereiro e março a gente falou muito sobre gerações no Inova, a gente focou bastante nesses temas, principalmente por causa dessa questão das gerações juntas no mercado de trabalho. Então, olhem o Inova Social, deem uma boa... Não digo nem garimpada, porque tá lá nas primeiras páginas, mas deem uma boa olhada, tá bem interessante, tem um conteúdo bem diverso sobre isso. Porque falar de gerações não é só falar sobre idosos ou sobre millennials, é falar sobre como todas essas pessoas se relacionam entre si. E eu acho que é o mais interessante de tudo e o que é mais útil também pra gente usar em sociedade.
E Andressa, a gente tem aqui uma área no Inova Social que chama Inova Social Indica. Que agora em todo podcast a gente vai trazer uma indicação, né?
Uhum.
Uma minha e uma sua.
Sim.
Eu não sei qual que é a sua, eu trouxe a minha.
Eu também não sei qual é a sua. E são todos do Inova Social. São todos do Inova Social. Ah, não, as minhas eu retirei do Inova. A minha eu retirei do Inova Social.
A sua você retirou do Inova Social?
Sei.
A minha eu vou falar pro ouvinte abrir um pouco a mente dele. Então, eu deixo você falar primeiro,
tá,
pode falar.
Vou falar a minha. Eu tenho que fazer o jabá do site. Tem que ir. Links e mais links. A gente já falou um pouco de The Intern e ainda nesse assunto de gerações, por mais que não seja esse propósito desse quadro, digamos assim. Eu queria indicar a série Grace and Frankie, que é uma série produção do Netflix. Que é incrível, fala sobre duas mulheres de 70 anos que acabaram de se divorciar dos seus maridos. E conta as aventuras dessas mulheres, mostra essas mulheres vivendo a vida num momento que elas achavam que a vida delas ia acalmar, na verdade vira do avesso. Mostra como essas mulheres podem ser úteis na sociedade, como elas podem empreender. Então é uma série muito inspiradora e que a gente nunca tinha visto antes, porque o idoso, ele acaba ficando como pano de fundo de muitas séries, né? Então, quantos idosos você já viu em série, em filme, como protagonista? Então eu acho que quebra muito esse estigma. E é muito interessante, é legal, é emocionante, é engraçado. Tem, se eu não me engano, 4 temporadas já. A quarta temporada estreou...
Netflix?
Isso, no Netflix. Estreou agora, em janeiro ou fevereiro. Vale muito a pena, é uma delícia. São episódios super curtinhos. Então essa é a minha indicação. Grace and Frank na Netflix.
O Inova Social vai pedir uma verba de marketing lá pro Netflix,
vai.
Porque olha, a indicação
Netflix
aqui tá enlouquecida.
Nossa, patrocina a gente, pelo amor de Deus, porque... E o melhor é que às vezes eu tô olhando o Netflix aqui e eu fico, meu Deus, eu tô vendo uma série no Netflix pro trabalho? Que beleza, que maravilha, eu adoro o Netflix, não tô reclamando não.
E a minha sugestão é... A primeira coisa que eu quero falar antes da minha sugestão é, tirem as crianças da sala. Porque
literalmente, hoje
eu vou sugerir uma série para maiores de idade. Realmente, tá? É Plus.
Plus
não, Plus é sacanagem. 18. Plus 18 é sacanagem. Mas o que eu quero sugerir hoje pra você, ouvinte, é... Abra a mente, tá? Você não tá acostumado a assistir animação, animação em 3D, não gosta. Abra um pouquinho sua mente, os episódios são 18 episódios, chama Love, Death and Robots.
18 episódios?
São 18 episódios, 20 minutinhos, 10 minutinhos, 11 minutinhos, são muito curtos. Varia. Os mais longos têm 20 minutos, os menores têm 11.
Legal.
É uma série do Tim Miller. Pra quem não conhece Tim Miller, ele dirigiu Deadpool. Só que ele também é o cofundador e o diretor criativo da Blur Studio. Blur Studio é uma empresa mega ultra especializada em efeitos especiais. Então todos os episódios são feitos em 3D. Por que que eu tô trazendo como exemplo pro Inova Social? A Andressa viu esses... esporadicamente, né? Você viu pedaços.
Uma coisa que eu queria perguntar antes. É uma série com episódios corridos ou é uma série antológica, tipo Black Mirror?
Não. O que que acontece? É antológico, por quê? Tem até um ponto interessante que você levantou, eu acho que é legal, a gente vai fazer um parênteses, alongar 30 segundos nesse podcast, porque eu preciso explicar isso. Criou-se uma polêmica em cima desse seriado que o Netflix estaria fazendo... uma seleção por gênero do telespectador. Então, assim, se eu sou um homem hétero, eu estaria vendo diferente de um homem gay, que estaria vendo diferente de uma mulher hétero. Enfim, Netflix se pronunciou, disse que não estava fazendo nada disso. Mas
como
sim.
Assim?
Então, ela estava fazendo testes AB. Então... Se você for assistir, você não vai... Eu não tenho como falar aqui do primeiro episódio, porque o primeiro episódio não vai ser o mesmo pra você nem pra mim. Mas a questão tomou um tamanho muito maior e não tem nada a ver. A Netflix se pronunciou, disse que não tem nada a ver com gênero. Oh, é simplesmente um teste AB. Então o meu primeiro episódio não vai ser o mesmo do seu, que pode não ser diferente do seu amigo, enfim. Mas por que que eu tô trazendo essa série pra cá, que você pode assistir? Não gostou? Tá muito pesado? Pula que não tem nenhum problema, tá? Tem 18 episódios ali totalmente separados. Ele traz alguns temas de pano de fundo, como tecnologia, utopia, distopia, futuro, que mais que ele traz lá? Meio ambiente também, mas assim, é muito plano de fundo, então tem que prestar muita atenção. E tem um episódio lá, eu não posso falar muito, senão vou dar spoiler aqui. Mas tem um episódio que você vai vendo ali o tempo inteiro uma coisa e depois lá na frente você vê que foi um impacto ambiental que a sociedade está vivendo diferente por causa disso. Abra a mente realmente. É um episódio mais louco do que o outro. São temas malucos. Um dos episódios, por exemplo, a Terra é governada por um iogurte. Então, assim.
Ah, esse eu vi. Porque foi o que você falou assim: vou voltar aqui pra você começar a assistir comigo. Não, e o que eu vi da série, batendo no olho, é que uma primeira impressão, assim, é que é muito bonita. É lindo.
Sim,
que você olha e você fala: meu Deus, é uma animação diferente, e por mais que os episódios tenham estilos de animação diferentes, é uma animação totalmente diferente do que eu já vi. E olha que eu só vi de canto de olho, basicamente.
Sim.
Parece ser muito legal, vou pegar a sua dica e vou assistir.
Mas pra quem não tá acostumado com animação, abra a mente, vai lá, assiste alguns episódios, com certeza algum deles você vai gostar bastante. Ou então você vai odiar tanto que você vai gostar.
Você vai falar, olha isso, que péssimo, indicar pro seu amigo, olha que bosta esse negócio.
Andressa!
Vou colocar um pi. Eu juro que na edição eu coloco um.
Mas é isso.
São coisas, é uma temática, é uma animação, dá uma entretida, mas ao mesmo tempo tem uma questão além.
Se você vê lá, enfim, tem um episódio que se passa pós destruições de guerras e etc.
Pós-apocalíptico.
Enfim. Mas aí você fica pensando, poxa, mas e se isso acontecesse realmente? E se fosse assim, né? Enfim. acho que vale a pena ver. É uma experiência audiovisual bem legal. E fica aí a dica, então. Tanto a minha quanto a da Andressa. Eu acho que tem para todos os gostos.
Tem. Eu acho que o legal da gente trazer coisas assim e não se conversar antes é isso. Porque você tem um estilo totalmente diferente do meu. E nessa sessão a gente vai indicar série, livro, palestra do TED, qualquer coisa. Que é o que a gente faz também no Inova Social Indica. Dá uma olhadinha nessa tag, nessa categoria. Tem bem no topo do inovasocial.com.br. Que eu acho que vai ser um exercício bem interessante.
Posso só fazer uma última indicação aqui rapidinho? Uma coisa que a gente já tem falado bastante.
Deixa eu ver com a produção, só um momento.
A gente já tem falado bastante do livro dele, então eu não vou gastar como que chama? Um próximo podcast para falar, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é do israelense e é Yuval Harari. Eu não sei se eu falei certo, mas enfim, os meus amigos israelenses, por favor.
Motivos pelos quais países entram em guerra, vão entrar em guerra com o Brasil. A gente falou tudo errado.
A gente falou tudo errado.
Nome de gente sueca, nome de pessoas israelenses.
Mas é uma breve história da humanidade, Sapiens. Esse livro vale muito a pena. Tem na Amazon, tem na Americanas. Custa R$26,90. Custa, enfim, é super baratinho mesmo. Vale a pena ler. Eu não vou gastar muito tempo, porque a gente já falou várias vezes desse livro lá no Inova Social. Eu acho que vale a pena só ressaltar aqui para quem não conhece, ir lá e dar uma lida. E você, ouvinte, a gente se vê no próximo episódio.
Você me vê no próximo episódio também.
É verdade, Andressa. A gente se vê no próximo episódio. Então, até a próxima semana. Tchau.
Tchau. Até a próxima.